Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Você se esforça pra ser
um sujeito normal.
Sujeito normal.
E fazer tudo igual.
E fazer tudo igual. Eu do meu lado aprendendo a ser louco. Um maluco total. Na loucura real. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, vou ficar. Caminho que eu mesmo escolhi.
É tão fácil,
fácil seguir.
Por não ter onde ir.
Por não ter onde ir. Controlando a minha maluquez, misturada com minha luz.
É isso, boa noite, 18 horas e 2 minutos ao som de Maluco Beleza, do Raul Seixas e do Cláudio Roberto. Boa noite, Bob.
Boa noite.
Boa noite, Vólio Bene, o maior Maluco Beleza que eu conheço nesta rádio, se chama Vólio Bene.
Que não deve conhecer muita gente, Oi? Não deve conhecer muita gente, então.
Que controla que sua maluquez misturada com a sua lucidez. É. Olha o Vólio Bene aí. Aí as meninas pensam em casa. Nossa, que menino mais comportadinho, bonitinho. Né? Tanto assim, certo? É, Maluco Beleza Perigoso. Olha. Do disco Dia em que a Terra Parou, de 77, depois fizeram um compacto, 78, é a música mais executada do Raul. É a música mais executada do Raul. Nesta semana em que, todo mundo sabe, né, homenageamos Raul Seixas, originalmente é uma sacada do Cláudio Roberto, que era amigo dele, que vive ainda hoje mais ou menos isolado ali, distante, não quer, tá? E faz a aposta, e já tratamos disso, desse aspecto da música do Raul Seixas, num período de ditadura ali, do individualismo radical, né? E de uma existência que não paga tributos à vontade alheia, né? A afirmação da individualidade. Obviamente, não confundir a afirmação da individualidade com comportamento delinquente, como alguns aí insistem em fazer, comportamento delinquente que coloca em risco a vida alheia, né? O Raul, do Raul se poderia dizer, eu não posso fazer mal nenhum a não ser a mim mesmo. Fez muito mal a si mesmo em razão do álcool, das drogas e que teve uma vida... Sim, né? Agora, é um aspecto para o qual eu tenho chamado a atenção aqui. Poetas, artistas, eles não são guias morais. Temos de ver a obra. Muitas vezes são pessoas até, acontece de não serem pessoas muito boas, de pensarem coisas erradas quando pensam a questão coletiva. Agora, a gente tem que ver a obra. Se a obra em si é boa, se essa obra não depende de nenhuma indignidade, obviamente, né, que coloque em risco os outros, que viva da exploração alheia, enfim, existem as questões morais que concernem a todas as pessoas e éticas, e também aos artistas, né? Desde que a sua obra não seja um vetor dessas indignidades, da falta de ética e da imoralidade, essa obra tem que ter uma vida autônoma. Né? Porque senão assim, então agora você como o Raul, vou fazer as coisas que o Raul fazia. Não, eu não recomendo. Você vai se dar muito mal. Agora, você quer pegar aspectos da música do Raul Seixas, quando ele contesta determinados padrões sociais, políticos, morais, aí vale. Aí sim, aí é importante. Né? Para o Raul e qualquer outra pessoa. Né? E todo mundo, é uma música, enfim, a mais. Aliás, no filme O Princípio, o Fim e o Meio, do Walter Carvalho, o documentário sobre o Raul, o próprio Paulo Coelho diz: essa é uma das duas músicas do Raul que ele gostaria de ter feito junto e não fez. Né? Então, tá aí. Né? E a outra é Metamorfose Ambulante. Dois dos maiores sucessos, né? Os quais o Paulo Coelho participou de muito sucesso, mas desses dois, não. Meninos, todos nós temos o direito de ser maluco beleza, malucos beleza.
Sim.
Não? Insisto, dentro desta perspectiva de que você é responsável por si mesmo, e desde que você não coloque em risco a vida alheia, você pode ter aí suas interpretações de mundo. Quando se é um presidente da República, quando se é um homem público, e já tratamos aqui tantas vezes, porque este programa também quer formar público, né? Esse programa quer que as pessoas se interessem pelas coisas, quer que as pessoas pesquisem. Eu abomino as pessoas que dizem assim: olha, você não precisa ler isso que eu já li por você, tá? Isso significa tal coisa, faz de conta que você já leu. Não, eu quero que vocês vão lá, quero que vocês leiam. Quero que vocês pesquisem até onde eu alcanço as coisas e vejo as coisas, eu digo: olha, tem isso, tem aquilo, vai, né? E é por isso que crescentemente as pessoas vêm para cá, né? Com público real, né? Gente de carne e osso. O homem público, nós já tratamos aqui, segundo a designação do sociólogo alemão Max Weber, tem duas éticas, né? A ética da responsabilidade e a ética da convicção. Aquilo em que ele crê e aquilo que ele faz muitas vezes, porque existem desde as imposições políticas até a realidade, que ainda que o desagrade, está ali, né? Um homem público, portanto, tem de pensar nas coisas que diz e tem de necessariamente ter um compromisso com a objetividade, com a ciência, com os fatos. Nós todos nos acostumamos a dizer e a considerar que este governo tem sido apenas incompetente na gestão da saúde e na administração das medidas necessárias para conter a pandemia e para enfrentar a pandemia. Sem dúvida nenhuma, há incompetência. Sem dúvida nenhuma, incompetência. Nós temos casos em que eles pretenderam um determinado efeito e conseguiram o contrário, né? Que nasce da inexperiência, nasce da truculência, nasce da arrogância, né? De não querer ouvir os outros. Então, há incompetência. Mas não é só. Depois vocês vão encontrar a íntegra no meu blog. Um grupo de ex-subprocuradores gerais da República entrou com uma representação na Procuradoria-Geral da República. Sim, acusando o presidente de um crime muito grave, o mais grave dos crimes até agora de que ele foi acusado. E eu raramente vi um troço tão bem fundamentado e didático. caberá ao senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras, avaliar e oferecer ou não a denúncia, levar ou não a denúncia, a queixa, crime, ao STF. Se isso acontecer, o STF remete à Câmara, havendo 2/3 da Câmara, volta para o STF, e o STF, se houver maioria de 6 votos, dos 11, abre, então, o processo criminal contra o presidente e ele tem de ser afastado por 180 dias, é o que está na Constituição, artigo 86. Se for condenado, perde o mandato, fica inelegível pelo tempo da pena e mais 8 anos a partir do cumprimento da pena. Essa é a lei da ficha limpa. Com essa segunda coisa, eu nem concordo muito, mas não vou entrar no mérito. O problema é que a pena aqui seria altíssima. Eu já chego lá. Mas antes de eu falar deste artigo, eu antecipo o artigo. O artigo 267. O artigo 267 é um artigo muito grave. Tanto é que pode dar pena de até 15 anos de cadeia. E se alguém morrer em decorrência do crime cometido, a pena pode ser dobrada. O artigo 268 considera crime você desprezar medidas sanitárias, atenção, 268, você desprezar medidas sanitárias para combater um patógeno. Então, existem as medidas, eu vou e desprezo, ignoro, faço de conta que não tem... O 267, não. O 267 é você agir com a finalidade de provocar a pandemia. Ah, mas existe, gente? Bom, existe atentado terrorista biológico, enfim, né? Agora, atenção. O dolo existe quando você também corre o risco de provocar um resultado. O dolo não é só, vou fazer para isso. Não, eu vou fazer isso sabendo que eu posso provocar tal resultado e faço. Hã? E corrijam, por favor, sempre que vocês ouvirem dolo, que me dói o ouvidinho, tem até advogado às vezes que fala isso, né? Então, vamos a essa representação desses subprocuradores gerais. E eu quero que vocês prestem atenção como isso está. Isto é linguagem objetiva, técnica, lógica elementar. Assinam esta representação. Débora Duprá, Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Cláudio Lemos Fonteles, Manuel Lauro, Volkmer de Castilho, Paulo de Tarso Brás Lucas e Wagner Gonçalves. Todos ex-subprocuradores gerais da República. Eles lembram no texto, que depois vocês vão encontrar no meu blog, que já há uma representação lá na Procuradoria, assinada por juristas, artistas, enfim, já tem quase 60 mil, depois foi aberto assinaturas, quase 60 mil pessoas indicando. Eles lembram que ali se acusa o presidente do artigo 132 do Código Penal. Perigo para a vida e saúde de outrem. Atuar pondo as pessoas em perigo. 257. Subtração, ocultação ou inutilização de material de salvamento. Aí, no caso, envolvendo a questão do Amazonas. Né? Já que o ministro executa a política que é dele. 268. Que é justamente desprezar a medida sanitária, como eu falei aqui. 315, emprego irregular de verbas ou rendas públicas. E 319, prevaricação. Não fazer, deixar de fazer alguma coisa que é do seu ofício fazer com resultados negativos. Ah, mas o presidente fez isso? O texto lista de maneira clara. Vamos ver se vocês identificam alguém aqui, nessas, acreditem, 9 comportamentos. Reiterados discursos contra a obrigatoriedade da vacinação e lançando dúvidas sobre a eficácia da vacina. Vocês se lembram de alguém que fez isso?
Opa.
Bob, ausência de adoção de providências necessárias para adequada conformação logística da distribuição de imunizante. Te ocorre alguém?
Tenho suspeitas fortes.
Imposição de obstáculos à produção e aquisição de insumos, como ocorreu no caso das agulhas e seringas. Ocorre alguém aí, vale bem?
Passa o nome pela cabeça.
Ausência de resposta do governo brasileiro à oferta da empresa Pfizer. Será? Declarações públicas diversas, inclusive por meio de suas redes sociais, de que não adquiriria a vacina fabricada pelo Instituto Butantan Coronavac.
Tá ganhando forma, hein?
Tá ganhando forma, né? 6. Desrespeito à recomendação da Organização Mundial da Saúde e necessidade de campanhas eficientes e esclarecimento à população. Poderia botar aqui máscara, por exemplo. Isso aqui, não sei se vai correr alguém para vocês. Apologia de uso de medicamentos comprovadamente ineficazes ou prejudiciais. Mal utilização de recursos públicos na produção de larga escala pelo Exército Brasileiro de cloroquina e hidroxicloroquina.
Aí tem nome e sobrenome.
Veto a trecho da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2021 que impediu o contingenciamento de recursos para a Covid-19. Isso tudo o presidente fez. Ou não fez? Alguém nega que isso aqui tenha sido feito? É por isso, doutor Augusto Aras, que o senhor não pode cobrir a sua passagem pela Procuradoria-Geral da República pelo ridículo. Sim, quando o senhor busca colocar a Lava Jato dentro do Estado de Direito, eu aplaudo. Justamente porque o senhor está buscando colocar a Lava Jato dentro do Estado de Direito. Daqui a pouco nós vamos falar dela. Agora, quando o senhor não busca colocar o presidente da República dentro do Estado de Direito, evidentemente eu não posso aplaudi-lo. Eu não tenho compromisso com pessoas. Eu tenho compromisso com posturas. Né? Até porque não são minhas amigas. Você não tem nenhum amigo torto, Reinaldo? Tem, mas é meu amigo. Agora, se fizer coisa torta para os outros, não vai ser. Amigo torto é uma coisa. Você condescender com torturas, em sentido, até com a ambiguidade, na brincadeira com a palavra, aí é outra coisa. Isso tudo o presidente fez. Isso tudo que o presidente fez, artigos 132, 257, 268, 315, 319. Já está lá na representação. Esta representação agora dos subprocuradores gerais, ela é mais grave, mais ampla, porque é o seguinte, há um estudo do Centro de Estudos e Pesquisa de Direito Sanitário e da Faculdade de Saúde Pública da USP, eles analisaram 3.049 normas baixadas pelo governo federal desde o início da pandemia. E aí eles dizem, provando ali por A mais B, está afastada a hipótese da incompetência e da negligência, embora eu acho que exista também, e, na verdade, você tem ações, atos concretos que resultam na disseminação do vírus. Sabendo que isto pode acontecer. Quando você diz que você está ministrando um tratamento preventivo a alguém, e se sabe que esse tratamento preventivo não é porque ele é inócuo, você estimula as pessoas a ter um comportamento de risco, sugerindo que elas estão, de algum modo, protegidas quando elas não estão. Artigo 267 do Código Penal. Você age para provocar a pandemia. Com este objetivo? Ah, agora eu vou provocar a pandemia. Não, sabendo que está correndo o risco de provocar aquele efeito. O dolo eventual, que é dolo também. Que parte não está claro no que eu estou falando? Quando você sabe que a máscara está comprovado, que a máscara protege as pessoas, diminui a contaminação, e você promove atos sem máscara, não usa máscara, faz pouco caso dela, Não dá para dizer que a pessoa ignora, que a pessoa ignore que está atuando em favor da doença. É muito grave. Mas, Nicolás Eisenman, Thiago Cavalcante e Daniel da Mata têm um estudo. More Than Words, Leader Speech and the Risk Behavior During a Pandemic. Mais do que palavras, o discurso dos líderes e o comportamento de risco durante a pandemia. E esse estudo, eles pegam grupos da sociedade, cidades específicas, tem um corte ali também muito interessante, que é de natureza religiosa. A gente sabe que os evangélicos, por exemplo, são muito mais ligados a Jair Bolsonaro. Consumo das redes sociais, e fica evidenciado no Brasil, mas há uma perspectiva no mundo também, que o discurso dos líderes interfere no comportamento das pessoas. Aqueles que têm uma fala negacionista, onde há a pregação negacionista, e onde a pregação negacionista é mais forte, é mais evidente, você tem uma contaminação maior. E aqui no Brasil já se provou também a relação entre mais votos para Bolsonaro e mais contaminação. Com base nisso, numa petição impecável, didática, até porque resume os crimes outros, as ações, e se chega a essa conclusão. Há uma ação dolosa. Dolo eventual, mas é dolo. Artigo 267. Pode dar até 15 anos de cadeia. Havendo mortes, e há, dobra a pena. Ah, mas Bolsonaro fez isso? Vou chamar a participação dos meninos no editorial?
De si.
O que que ele falou sobre futebol, Bob Freire?
Ele falou o seguinte, Reinaldo, ele defendeu a volta das torcidas aos estádios. Ontem na live ele disse que temos que voltar a viver, sorrir, fazer piada, brincar, voltar aos estádios o mais cedo possível, que seja com uma quantidade menor de pessoas, 20, 30% da capacidade dos estádios. E o presidente Jair Bolsonaro estava avaliando se ele ia ou não amanhã à final da Libertadores, né? Palmeiras e Santos, lá no Maracanã, Rio de Janeiro. E ele decidiu que não, Reinaldo. Sabe por quê? Porque a organização não deixou gente fora do... sem ser da equipe, sem ser os jogadores, comissão técnica, a entrar no gramado. Diante disso, ele falou, eu não vou.
Pois é, uma organização mais corajosa do que o Luiz Fux. Né? Que marcou sessão virtual, ele disse, vou aí. Aí o Luiz Fux pegou e falou, ah, então tá, então vem, vou fazer a sessão presencial. Esse é o presidente que compra voto para eleger presidente da Câmara e que resolve invadir o Supremo. E o Fux não tem topete, enfim, no Araimim, para enfrentá-lo. Ontem, aliás, ele pregou que o brasileiro tem a coragem. Ontem foi o dia no mundo com o maior número de mortos de Covid. No Brasil, o terceiro maior número de mortos, desde o começo da pandemia. E ele exaltando a tal da coragem. Estão de parabéns os subprocuradores, porque sem prejuízo de elencar todos os outros crimes, acho que está caracterizado, sim, o artigo 267 do Código Penal. E ao procurador Augusto Aras, que tem feito certo na Lava Jato. Agora também eu estou de olho para saber se está querendo trocar a Lava Jato por algum outro aparato de combate ao crime do interesse do governo. Estou de olho. Aqui a peneira é muito fininha. Cuidado, o senhor corre o risco de entrar numa competição contra o Brasil com o ministro André Mendonça, da justiça, este que move ações em penca, sem fundamento no interesse do presidente da República, para saber quem é que subordina mais o Estado de Direito aos caprichos de alguém que não entende a democracia. Nossa, esse Reinaldo, depois que ficou esquerdista, você acha isso? Faz o seguinte, volta à sua posição original, que é sobre quatro apoios, e vai procurar sua turma, que não sou eu. Isso que eu estou dizendo aqui, eu diria, é a essência de um Estado liberal e democrático. Tem um esquerdista que também tem seu remédio. O Bolsonaro tem a cloroquina e o Nicolás Maduro tem lá um remédio feito à base de óleo de tomilho que ele chama de gotas milagrosas.
Carvativir.
Isso. Né? Aí sim. Então, tomem o do ditador lá, do aspirante a ditador aqui. Lá, que é uma ditadura, o correspondente ao Conselho Federal de Medicina lá disse assim, não sabemos se funciona, pode ser. Mas eles estão numa ditadura, né? E provavelmente é um bate-pau do Maduro também que está lá. Aqui o Conselho Federal de Medicina, numa democracia, se comporta como bate-pau do Bolsonaro. Vergonha histórica. Não se esqueçam, haverá o Brasil nunca mais Covid-19. Com todos os que foram omissos a ajudar a propagar o vírus em ordem alfabética. É uma pequena mini biografia e uma mini biografia. Só para lembrar quem é quem. Vocês estão fazendo história. Meninos. Papo com o Mourão ali não tá
não,
muito
tá bom. Ruim, viu?
Tá muito bom, tá muito bom. Olha, Bolsonaro, eu tenho meus vices aqui, esses dois meninos. Aqui nós temos dois vices, né? Tem três, né? Que é o Augusto, que também não aparece, né? Três vices, mas eles não tentam me derrubar, não, viu? Eles... Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa boa. Vole o Ben, o nosso Oi. Maluco beleza. Ó, vole o Ben.
Diga.
Vole o Ben. O Morel, tá feia a coisa, vai.
Tá, o clima não anda dos melhores, precisamos não. Daquela DR, né, pra ajeitar a casa ou derrubar de vez, né, Reinaldo? Isso porque o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão não se falam há muito tempo, mas a crise entre os dois chegou ao ponto mais alto hoje. Falando a apoiadores em Brasília, o presidente chamou o vice de palpiteiro. Bolsonaro comentava a declaração de Mourão sobre uma eventual demissão do ministro Ernesto Araújo numa reforma ministerial. A gente separou o vídeo para vocês.
O que nós menos precisamos de palpiteiro no tocante à formação Amém. Do meu ministério. E deixa bem claro, todos os 23 ministros, eu que escolho e mais ninguém. E ponto final. Se alguém quiser escolher ministro, candidato em 22 e boa sorte em 23, ok?
Muito bem. Bom, ninguém tem nenhuma dúvida que caso o Jair Bolsonaro concorra, não terá o Mourão como vice, uhum. né? Alguém tem alguma dúvida? Uhum. É por isso que a Janaína Pascoal, que tem sido chamada nas redes de cloroquina Pascoal, tá assim, ela já pediu até o impeachment de Bolsonaro, mas agora ela tá toda cloroquiner, porque ela tá achando que pode rolar para ela. Não vai rolar, querida, você não é centrão. Ô, amor, não é centrão, viu? Pode tirar o cavalo da chuva, né? É o cavalo da chuva. Eu sei, você voltou a fazer esse discurso, porque senão corre o risco de acontecer lá com a outra, né? Aí, ó, e nem se reeleger. Então tem que ficar ali puxando saco. Mas não vai dar. Não vai dar. Viu? E aproveita, já que está fazendo a campanha da cloroquina, toma também, junto, além de tomar a cloroquina preventiva, toma também o remedinho do Maduro. Né? De óleo de tomilho. Você pode até tomar e, se vai depender do sabor, pode botar na carne um pouquinho. Eu gosto de tomilho. Mourão demite um assessor porque andou especulando sobre o impeachment do Bolsonaro. Vamos lá.
Isso, foi numa conversa com o chefe de gabinete de um deputado. O assessor, esse assessor que foi demitido, também disse que o capitão Bolsonaro estava errando muito na pandemia. Conversas divulgadas primeiro pelo site O Antagonista. A exoneração foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União de ontem. Hoje, ao comentar o caso, Mourão disse o seguinte: primeiro lugar, porque eu não concordo com o processo de impeachment, não apoio isso aí, acabou. Segundo lugar, porque não é forma como eu trabalho, então uma troca de mensagens imprudente gera um ruído totalmente desnecessário em um momento que a gente está vivendo. A partir daí, a pessoa que tinha um cargo de confiança perde a confiança para exercer esse cargo. Lamento isso aí.
Olha, tem muita especulação e tal, então de fato, o cara falou ali, quem já não falou sobre impeachment de Bolsonaro? Os filhos dele vivem falando isso. Falam pelo não, né? Mas, enfim, né? Só... não que não fosse merecido. E aqui eu quero deixar claro o seguinte, o fato de eu não ter nenhuma simpatia pelo Mourão, também zero, né? Não me faz assim, então já que seria o Mourão mesmo, então não impeachment do Bolsonaro. Impeachment é para quem comete crime de responsabilidade. Cometeu? É impeachment. O Jair Bolsonaro cometeu 23. Agora, não tem voto no Congresso, eu só sou realista. Agora, dizer assim, impeachment para quê? Bom, quem pergunta impeachment para quê, não vai ter a resposta certa porque a pergunta está errada. Não existe resposta certa para a pergunta errada. E como é que segue o Mercadão lá da Câmara? Rapidinho.
Vários deputados criticaram o Mercadão, a Feira Livre do presidente Jair Bolsonaro, que, como a gente trouxe aqui ontem, saiu às compras para a tentativa de vencer as eleições na Câmara e no Senado. Para Sâmia Bolfin, líder do PSOL na casa, trata-se de um mega esquema de compra de votos de deputados. Nas redes sociais, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, provocou: não tem dinheiro para auxílio emergencial, mas tem recursos para comprar parlamentares com o objetivo de transformar o Congresso num puxadinho do Planalto? Candidato
a presidente. Tá claro, todo mundo sabe a esta altura, o que todo mundo sabe. Não existe. A planilha está ali, os votos estão sendo comprados. Né? Os votos estão sendo comprados. Eu já disse, eu não tenho nada contra a liberação de emenda, se bem que essa aqui é uma liberação um pouquinho ali fora da emenda parlamentar, porque o parlamentar pode e deve mandar recursos para sua base e tal. Só que aqui não, aqui está condicionado a um voto, né? E pessoas que têm cargos estão sendo ameaçadas. Então, evidentemente, não é um bom caminho. E Bolsonaro e os novos ministérios, e aí?
O presidente está confiante, Reinaldo, na vitória na próxima segunda-feira. Foi o que ele disse hoje durante um evento ligado aos Jogos Escolares Brasileiros lá em Brasília. E ao falar na eventual eleição de Arthur Lira na Câmara e de Rodrigo Pacheco no Senado, Bolsonaro prometeu, Reinaldo, recriar três ministérios: Pesca, Cultura e Esportes, que hoje são secretarias. O presidente disse que não conhecia muito bem antes os trabalhos de Jorge Seif, da Pesca, Mário Frias, da Cultura, e Marcelo Magalhães, dos Esportes. Mas agora que conhece, os três merecem um ministério.
Como dizia uma personagem de TV, prefiro não comentar. Não, não assim, não há três exemplos, assim, um deles aqui, inclusive, junto com a incompetência, tem um certo lado clown, né? Que é o tal do ministro, secretário da Pesca, que fala que é o sexto filho do Bolsonaro. É uma coisa assim, dá uma. A tal da vergonha alheia brota, né? É claro, e o Bolsonaro nós conhecemos, aquele Bolsonaro que enxuga tudo, que ia dividir os ministérios, que não sei o quê, Enfim, lembrando, né, dinheiro para comprar deputado tem, mas para auxílio emergencial não. É claro que auxílio emergencial seria muito mais dinheiro, brutalmente mais dinheiro, mas atenção, a relação não é absolutamente despropositada. No momento em que você está impondo sacrifício, que as pessoas estão passando por sacrifícios, é preciso ter compostura. Ainda que essa compostura não resultasse em dinheiro no bolso de ninguém. Né? Porque se não se gastasse esse dinheiro para comprar deputado, não vai dinheiro no bolso de pobre. Essa relação não é direta. Mas acontece que os postulados morais, éticos, sim, existem e devem existir. Isso deve ser buscado pelo poder público. Né? O que ele falou sobre o auxílio?
Sobre o auxílio, o presidente voltou a dizer que o país não tem mais dinheiro para pagar o benefício. Declaração durante a live de ontem, Bolsonaro mais uma vez misturou saúde com economia. Disse o seguinte: lamento, o pessoal quer que continue o auxílio, vai quebrar o Brasil. Vem inflação, descontrole da economia, vem um desastre e todo mundo vai pagar caríssimo. Temos que trabalhar, temos que conviver com a Covid. Lamento as mortes mais uma vez antes que falem que eu sou insensível.
Ô, Fábio Beni, eu vou lamentar a morte, sabe pra quê, né? Sabe por quê? Eu só vou lamentar a morte por uma razão. Que eu não quero que falem que eu sou insensível.
É, que é isso.
De verdade mesmo, o texto, eu adoro texto, eu estudei texto, né? Se eu chego para vocês e digo assim, olha, meninos, eu vou aqui lamentar a morte para depois não dizer que eu sou insensível. Eu tô lamentando a morte de alguém?
Não.
Não, eu tô cuidando apenas da minha reputação. Desculpe, presidente. Sabe o que é? A língua portuguesa existia antes do senhor. A psicologia também, o estudo das psicopatologia. Então, olha, para não dizer que eu sou insensível, vou lamentar. Dois pontos. Ai, lamento. E volto a fazer a relação indevida, né? Porque nós já sabemos que o que leva a economia para o buraco é justamente o descontrole da doença. Isso já está demonstrado. Ele pegou essa relação pelo avesso desde o começo. E eu insisto, a coisa mais próxima que nós temos do ideal de Bolsonaro no Brasil é Manaus, que ainda está longe do ideal dele. Se com todos os cuidados que tomamos, e durante um tempo houve bastante rigoroso, nós caminhamos para 250 mil mortes antes de fechar fevereiro, vocês podem imaginar o que teria acontecido no ideal de Bolsonaro. Sem distanciamento nenhum, sem haver nenhuma restrição ao funcionamento da economia, sem máscara e, last not least, sem vacina. Ele também não era simpático à vacina. Aliás, vamos ver, voltou a falar uma coisa enorme de novo sobre vacina. Né? E claro, e aí... Agora o governo, só para encerrar, com medo dos caminhoneiros, da greve dos caminhoneiros, deve mesmo baixar o PIS/COFINS. Queridos, este é um governo que você tem como ameaçá-lo? Você tem como chantageá-lo? Você pode ter algum pleito seu atendido. Não tem? Aí então, precisa ver se você tem algo a vender. Tem algo a vender, como alguns deputados? Sim. Fora isso, eles não reconhecem a política. No comercial.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
A Movida Aluguel de Carro se preocupa com seu conforto e segurança. Oferece as melhores condições para você alugar o carro ideal para o que você precisa, com preços que cabem no seu bolso. Dê uma movida e vá até a loja mais próxima, porque a vida é para ser movida. Baixe o app ou alugue em movida.com.br.
Pavê e pudim Chipon, pudim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite tá lá também. Mistura pra bolo e leite.
Muito bem, estamos de volta. 4 minutos, vai, Denis.
4 minutos.
Muito bem. O que nós temos aí? Vai lá.
O presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Reinaldo Geraldo Francisco Pinheiro Franco, derrubou hoje a liminar que impedia a volta às aulas no Estado na semana que vem. Segundo ele, segundo o magistrado, esse tipo de decisão deve ser tomada pelo Estado e não pelo Judiciário.
É, eu acho que deve ser tomada pelo Estado, não pelo Judiciário, mas isso não significa... veja só. Eu confesso que sei toda a conversa sobre as aulas e tal, mas é uma concentração no momento da pandemia que não me parece particularmente feliz para voltar às aulas, embora o governo pressionado por vários setores, inclusive por um certo negacionismo que se quer iluminista, né? Tá. Agora, essa história de que só o executivo decide as coisas que diz respeito à pandemia, não. Não, porque isso contraria como princípio, tá? Eu quero deixar isso claro. Nem estou me posicionando sobre as aulas. Eu, sinceramente, não acho que é hora de volta agora. A menos que me prove que quando a gente está aprendendo beabá, o vírus fica longe. Ah, não, aqui não, não, pelo amor de Deus, com aula não. Né? Só quando a pessoa tiver ziriguidum, balacobaco, telecoteco, aí eu contamino. Agora, se a pessoa estiver aprendendo o que, que é ácido desoxirribonucleico, aí não. Se estiver aprendendo o que é complexo de Golgi, risossomo, lisossomo, aí eu não vou. Acho que está mal parado isso ainda. Está mal parado. Ok, decidiu. Agora, essa história de que, não, justiça não pode interferir nisso, aí não, né? Porque é justamente com base naquilo em que a justiça não poderia interferir que nós temos um negacionista fanático que provoca o resultado que provoca no país. Meus queridos, não é por acaso que os Estados Unidos é hoje o país com o maior número de mortos. Não é por acaso que o Brasil... Está dando eco no que eu estou falando aí. Não é por acaso que o Brasil é o segundo país com o maior número de mortos. Existe uma cadeia de causalidades. Essa indisciplina toda que a gente vê a todo canto, mesmo... Porque, atenção, uma coisa é você saber que você tem uma taxa de contaminação que vai existir, porque faz parte do funcionamento da sociedade, senão seria uma paralisia, que aí sim seria um desastre. Outra coisa distinta é quando você pode evitar o comportamento de risco e não evita. Por exemplo, as festividades de fim de ano. Por exemplo, aquilo que com certeza absoluta nós vamos assistir no carnaval. Vamos assistir no carnaval. Vamos. E por falar em carnaval, quem é que vai tratar do assunto?
Sim,
o nosso maluco beleza, não é isso?
É, claro.
Isso. Pois não.
Então, carnaval, já tá, uma aliás, festa do quê?
Já tá doidão. Já tá doidão, você sabe que Vólio Bene não é. Vólio Bene não veio a esse mundo para ficar parado, veio ao mundo para sambar.
Nada que combine mais com o carnaval.
A Lilian falou, não tem eco, não. Não tem eco, provavelmente ela que passou com o computador e eu fiquei me ouvindo. É isso, né? Não? Então tá.
O governo de São Paulo e a prefeitura da capital paulista decidiram cancelar o ponto facultativo do carnaval. O expediente em órgãos públicos, portanto, está mantido nos dias 15 e 16 de fevereiro. O cancelamento da festa tem como objetivo diminuir as chances de aglomeração no estado. Apesar da decisão, parte do setor privado vai sim parar no carnaval. A FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, divulgou um comunicado hoje dizendo que as agências não vão funcionar no carnaval.
Eu não sei. Eu pergunto a vocês que são carnavalescos. A agência de banco não funcionando no carnaval colabora para aglomeração ou evita aglomeração? Para pensar.
Sim.
Né? Porque se o povo vai trabalhar, tá, o banco vai funcionar. Tá, não, mas não, vamos parar tudo que sai feriado bancário. As pessoas é ziriguido, é balaco, baco, telecoteco. Dá para falar rapidinho do governo da vacinação dos idosos?
Isso, anunciou hoje que a vacinação... Em idosos com mais de 90 anos, Reinaldo, começa no dia, anote aí, 8 de fevereiro, uma segunda-feira. Já tem data também para a próxima faixa etária. Vacinação dos idosos entre 85 e 89 anos deve começar uma semana depois, no dia 15 de fevereiro.
Ah, eu que sou um jovem idoso, vai demorar. Um idoso não, Bob, para encerrar, um gatoso, que é um gato a caminho de se tornar idoso.
Sabia que no futuro, inteligência artificial estará em todas as casas.
Ah, eu vi que a maioria dos carros já terão inteligência artificial.
É, e eu que já ouvi até que a inteligência artificial vai ajudar na prevenção de doenças.
No futuro, a inteligência artificial vai estar em tudo. Hoje, ela já ajuda mais de 22 milhões de clientes do Bradesco todos os dias. A Bia, a inteligência artificial do Bradesco, confere seu saldo, faz transferências e muito mais. O futuro fala com você quando você fala com a Bia. Bradesco, experimente o futuro.
Seu caminho.
Ligação leste-oeste, parada de ponta a ponta no sentido da radial. A radial vai péssima até a altura da Álvaro Ramos, no sentido do bairro, e volta a parar do Carrão até pelo menos a passagem pela Vila Matilde. Cuidado também com o Alberto Badra, parado no sentido da Tietê. Para um novo você que quer começar o ano de Volkswagen novo, confira as ofertas imperdíveis. Toda linha T-Cross com taxa zero. Aproveite!
Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
E nós estamos de volta e o Bob me avisou. Reinaldo, tá aparecendo um poliflor atrás da sua, não é comercial, tá? Ô poliflor, se quiser patrocinar o programa, a gente aceita, tá? Mas não é.
Parece
é,
aquelas tá atrás, séries,
sim,
né?
Porque sinal de que é uma casa limpinha, e eu vou confessar uma coisa, eu sou meio viciado no cheiro de...
É, mas é bom mesmo.
Parece aquelas coisas de série americana, de marketing direto, né? Coloca o produto ali atrás.
Ficou parecendo que era um negócio... Não, eu gosto disso aqui, e eu gosto até de forma meio perigosa, porque eu gosto, sabe o quê, Bob? É de botar água, passar no chão, que fica cheiroso, só que fica um pouco liso, sabe? Passar no chão, cuidado, tá? É, taco e tal, fica super bonito.
Não façam em casa.
Cheirosinho. Agora, nas estantes aqui, eu exijo, quando eu gosto de ter aquele cheirinho assim, cheira limpeza, cheira coisa seada e não sei o quê, né? Mas foi sem querer, tá, gente? Isso não quer dizer que o poliflor... Ô, Bandeirantes, não vai me botar agora na conta o merchan, tá? Porque eu não fiz merchan, tá? Só tô comentando. Biden... um dia nós vamos fazer o seguinte livro. E Biden sorriu. Vai lá.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a cobrar que o Brasil seja protagonista nos assuntos sobre clima e meio ambiente numa coletiva de imprensa. A porta-voz da Casa Branca diz que a agenda ambiental é uma grande prioridade para Biden e que, por isso, ele pediu ao ex-secretário John Kerry que lidere um esforço internacional para o clima e, certamente, o porta-voz será um parceiro-chave nisso, isso que disse a porta-voz. Nessa mesma coletiva, Biden foi questionado por um jornalista sobre quando iria conversar com o presidente brasileiro, veja só, Jair Bolsonaro. Biden sorriu e não respondeu, lembrando que Bolsonaro foi um dos últimos líderes mundiais a cumprimentar o democrata pela vitória nas eleições.
Acho que foi o penúltimo, né? Porque tá faltando ainda o Kim Jong-un, que alguma hora... Assim, então, veja só, presta atenção na linha aqui, tá? De eventos. Então, aqui... Nós temos Brasil com uma certa relação crispada com os Estados Unidos e Biden. Então, quando é que o senhor vai conversar com o presidente brasileiro e Biden? Agora, nós temos Ernesto Araújo. Vamos ver com quem ele vai arrumar confusão. Vai lá.
Enquanto, Reinaldo, o mundo está preocupado com as questões ambientais e, claro, com a pandemia... O nosso ministro das Relações Exteriores está preocupado com a China. Participou hoje de um painel do Fórum de Davos ao lado da chanceler da Espanha e do ministro das Relações Exteriores do Canadá, Ernesto Araújo. E esses dois, o chanceler da Espanha e do Canadá, eles estavam falando sobre agenda ambiental, mudanças climáticas. E aí o Ernesto Araújo, Reinaldo, disse o seguinte, aspas para ele: qualquer mudança nos Estados Unidos é imensa para nós. Se o foco é em mudança climática, ok, mas queremos fundamentar a relação em liberdades. Um desafio é a emergência do tecnototalitarismo. Não se trata de questão de Estados Unidos contra a China, mas é uma questão de diferentes modelos de sociedade. Novas tecnologias podem ser ótimas para a democracia, mas podem fornecer meios para um Estado totalitário, e não queremos isso. Queremos tratar desse tema com os Estados Unidos e parceiros democráticos.
Isso no momento em que o Brasil depende vitalmente, literalmente, da importação de insumos da China para fazer as vacinas. Este senhor, este incompetente, não só se considera um líder global, como está propondo uma espécie de aliança mundial anti-China, que compra 33% do que o Brasil exporta e é o país que mais investe no Brasil. Então, há pouco nós vimos Joe Biden, vai conversar com o Bolsonaro? Agora um ataque à China. Vamos ver como anda a relação com a União Europeia, vai.
Vamos sim, a França voltou a indicar hoje que só vai apoiar o acordo entre Mercosul e União Europeia se o Brasil oferecer alguma garantia anti-desmatamento. Essa declaração foi dada pelo ministro do Comércio francês num debate sobre como tornar o comércio mais sustentável no Fórum Econômico Mundial. O ministro afirmou que é inconcebível que o argumento do comércio incremente também a importação de desmatamento. É preciso haver garantias na lei para combater o desmatamento importado. Esse é o problema que temos com o Mercosul, foi o que ele disse, e estamos tentando achar uma solução. O aumento do comércio não pode levar ao desmatamento.
Portanto, o acordo subiu no telhado com o Mercosul. Então, os Estados Unidos, a hostilidade pelo riso. O Ernesto Araújo em Davos atacando a China. E a segunda economia da União Europeia, a França, dizendo: não tem acordo com este padrão que está lá. Que é o meio ambiente aqui. E se a gente for pegar na América do Sul, o presidente arruma confusão com a Argentina, que é o principal cliente da nossa indústria. Tem empresário que aplaude isso aí. Né? Isso custa vidas. O atraso na chegada dos insumos chineses custa vidas. Aí alguém pode dizer, mas puxa, também eles não precisam fazer isso. Não, claro que não. O Brasil fica atacando a China todos os dias e a China fica fazendo de conta que não está acontecendo. É preciso pôr fim a esta delinquência. Né? Mas como nós vimos, o chanceler está prestigiado. Como nós vimos e antevimos, né? Porque quando o Mourão falou da possível demissão do Ernesto Araújo, nós disparamos o nosso cronômetro aqui. Olha aqui, existe gente truculenta, mau caráter, que faz coisas que podem nem ser boas para a humanidade, mas que são funcionais para os seus países. Nós estamos passando por tudo isso e o que temos é disfuncional. Ontem nós falamos aqui, mudando de assunto, né? Ontem nós falamos aqui da Operação Spoofing. Dei com exclusividade que o ministro Ricardo Lewandowski, o relator do caso, havia colocado em sigilo também a parte da Operação Spoofing a que a defesa de Lula tinha tido acesso. Né? Meninos, eu vou fazer uma síntese aqui porque está apertada a coisa. Só para lembrar. A Operação Spoofing é aquela determinada pelo Sérgio Moro, quando ainda é ministro da Justiça, para chegar aos possíveis hackers que passaram material para o Intercept Brasil. Aliás, foram de uma eficiência espantosa, que foi super rápido, chegaram lá e tal. E conseguiram pegar com o Delgatti Neto, né, acusado de ser o hacker, 7 terabytes em arquivos. É um troço gigantesco. Um terabyte corresponde a 1024 gigabytes. Né? Para vocês terem uma ideia, a defesa do Lula até agora teve acesso a apenas 740 gigabytes. Portanto, menos de um terabyte. Menos de 70%, 71% de um terabyte. E disso só conseguiu analisar 10%. Fazendo a conta do material apreendido, a defesa do Lula teve acesso a 1%, 1, alguma coisa por cento do material. Eu fiz essa conta hoje, no blog. E neste 1% do material, há coisas que chegaram ao Lewandowski que já são do arco da velha. O Lewandowski botou tudo sob sigilo. Nada ali, atenção, não tem nenhuma novidade do ponto de vista do milagre, como eu comentei hoje de manhã na Band, News FM, não tem nenhuma novidade em relação àquilo que a Vaza Jato chegou, aquilo que o Intercept Brasil publicou e com parcerias e tal, inclusive o nosso programa, do ponto de vista do milagre. Isto é, Sérgio Moro e Deltan Dallagnol operando juntos, Sérgio Moro se comportando como chefe da Lava Jato, desrespeito às regras do jogo, ao devido processo legal, está tudo ali. De novo. Só que agora tem coisas que são absolutamente... são ainda mais escandalosas. Então, por exemplo, o Sérgio Moro cobra do Deltan Dallagnol. E aí, como é que é o negócio da denúncia do Lula? Vai sair? O Deltan faz um relatório detalhado do que ele vai fazer. Como quem fala com o chefe? Isso é ilegal. Isso evidencia a suspeição do Moro. Mas ele deixa claro ali que um delator, a conversa evidencia isso, está sendo praticamente treinado para acusar Lula. O Pedro Corrêa. Ah, ele vai dizer tal coisa na delação, e aí nós vamos chamar o Paulo Roberto Costa. É uma arquitetura da denúncia. Outro diálogo, conversa do Moro com o Deltan Dallagnol, evidenciando a participação de suíços e americanos na investigação e na quebra e para conseguir os arquivos da Odebrecht. Só que tem uma coisa, né? O Lewandowski perguntou para a Procuradoria-Geral da República como foi essa colaboração, e a Procuradoria-Geral da República disse: não houve colaboração. Portanto, colaboração ilegal. É do balacobaco. Eu espero que o bom senso, quando menos, eu poderia dizer a vergonha na cara de Edson Fachin e Carmen Lúcia, façam a coisa certa. Nós temos que combater a corrupção, mas não temos que combater a corrupção dentro da lei. E aí sim, aí eu vou pedir o concurso de vocês, que vê que coisa bonitinha, parece que eles são muito parecidos em vários países. Né? Olha que fofo, vai.
O ex-procurador suíço Stefan Lenz, que liderava as investigações contra a Petrobras e Odebrecht na Suíça, sugeriu, Reinaldo, em carta de julho de 2016, para o procurador Orlando Martello da Lava Jato, aqui do Brasil, que a estatal brasileira, a Petrobras, o contratasse para ampliar a possibilidade de a empresa recuperar dinheiro desviado. Lenz acenou com a proposta quando ainda ocupava o cargo no Ministério Público da Suíça e indicou que existiam investigações desconhecidas dos brasileiros que poderiam ser úteis. Essa carta teria sido salva por Deltan Dallagnol e esse documento faz parte do material a que a defesa de Lula teve acesso.
Vale. São iguais em toda parte, né? Aqui no Brasil, há um ex-juiz, que depois virou ministro, e que aí foi contratado por uma empresa para cuidar, vejam vocês, justamente dessa parte da legalidade, das empresas respeitarem as leis. Contratado a peso de ouro. É claro que eu estou me referindo a Sérgio Moro. Essa gente que no Estado vira um gendarme, vai lá, bota pra quebrar, etc. De olho numa boquinha depois no setor privado. E o estrago que provocaram na trajetória, dane-se. O país pode ir muito mal, mas eles vão muito bem. No caso da Suíça, claro, a Suíça não vai mal. Mas você vê que o doutor fala assim, me contrata, gente, tem coisa aqui que vocês nem sabem. E que ele, naturalmente, sabia, porque ele era do Estado, né? Pertencia, era um quadro do Estado. Vergonha absoluta, é isso. Falei.
Tá na dúvida entre comprar ou assinar um carro zero? Faça as contas e compare. Com Movida Zero Quilômetro, você tem muito mais vantagens. Escolha o carro, o tempo de contrato, a quilometragem que pretende rodar por mês e economize. É zero preocupação com juros de financiamento e zero dor de cabeça com IPVA e documentações obrigatórias. A Movida cuida de toda a parte burocrática e você aproveita só a parte boa de ter um carro zero. Viu só? Dê uma movida no jeito de ter carro. Acesse movida0km.com.br ou vá até uma de nossas lojas e assine já.
Será que renda fixa ainda vale a pena? Será que investir na bolsa é pra mim? Será que tá na hora de fazer uma previdência privada? Todo mundo tem uma pergunta quando o assunto é investimento. E o BTG Pactual Digital pode ajudar você com essas respostas. Aqui, você encontra a melhor solução para cada momento da sua vida e para a construção da sua história. Dê um BTG nos seus investimentos e compare. BTG Pactual Digital.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, tá lá que também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipom no sabor lá em casa tem.
A Band News FM transmite a voz do Brasil por imposição da lei a partir das 8h30 da noite. Nesse período você acompanha a nossa programação com noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7h01, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio. É da coisa, a gente segue até as 7h20.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Estamos de volta. 4 minutinhos aí, né?
Uhum, isso aí. Vez.
E a dívida cresce.
A dívida bruta do setor público brasileiro avançou em 15 pontos percentuais no ano passado. Segundo o Banco Central, está agora em 89,3% do PIB, o equivalente a 6,615 bilhões de reais. Esse indicador da dívida bruta é uma das principais formas de comparação internacional. As agências de classificação de risco, por exemplo, usam esse número para classificar o país.
Evidentemente, parte dessa piora substancial se deve à pandemia. Mas é bom deixar claro que a coisa já não vinha bem. Porque senão fica parecendo assim, essa gente está usando... Aliás, a pandemia virou um biombo, né? Qualquer coisa, assim, a incompetência se justifica. Não, isso aqui é que tem a pandemia. Não, tem a pandemia. Ah, a pandemia. Já não vinha bem. Já não vinha bem. E, obviamente, piorou bastante. E o rombo do setor público?
Contas do setor público consolidado que englobam governo federal, estados, municípios e empresas estatais registraram, Reinaldo, um déficit primário de 702 bilhões 950 milhões de reais no ano passado. Ou seja, a gente gastou mais do que arrecadou. 2020 foi o sétimo ano seguido com as contas no vermelho e também foi o pior resultado de toda a série histórica do Banco Central, que começou lá em 2001.
Só para ter uma ideia do tamanho do rombo em 2019, o déficit foi de 61 bilhões 872 milhões de reais. De novo, evidentemente, se sabia que havia um estouro disso, fez-se um programa necessário, né? Para sustentar a onda, senão realmente a economia teria despencado perto de 10%, sem contar que aí seria caos social, né? Se a ideia primeira do Paulo Guedes, lembra, 3 parcelas de 200 e suspender o contrato de emprego das pessoas e mandá-las para casa, né? Essa era a ideia. Obviamente o Congresso mudou tudo isso, né? E se fez ali a PEC emergencial, isso tem consequências. Né? Agora, que vínhamos numa boa toada, a gente já não vinha, não. Né? E o Alexandre deu uma punição ali para o bolsonarista. Qual foi?
O deputado federal Otoni de Paula foi condenado a pagar...
Alexandre não, né? A Justiça.
Foi condenado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal a pagar uma multa de R$70 mil. Na verdade, ele foi condenado a pagar uma multa de R$70 mil ao ministro Alexandre de Moraes do Supremo. Em julho do ano passado, o parlamentar divulgou um vídeo nas redes sociais xingando o magistrado, entre outras coisas bem pesadas. Otoni de Paula chamou Alexandre de Moraes de lixo e também de esgoto. Em nota, o deputado afirma que a decisão foi exagerada. Ele alega que as falas estão dentro da imunidade parlamentar e diz que vai recorrer dessa decisão.
Ah, essa é uma discussão antiga, né? A imunidade parlamentar serve para que o parlamentar exerça sua função. Chamar ministro do Supremo de lixo e de esgoto está entre as funções de um parlamentar? Obviamente não, por mais alternativo que você seja, né? Até porque essa gente não é alternativa a coisa nenhuma, essa gente só é truculenta. Quem pregava uma boa alternativa para as pessoas, aí sim, que defendia o direito de ser alternativo, o Raul defendia. Defendia bem com o meu amigo Pedro, por exemplo, né? Que ele fez para o irmão dele, o Plínio. Aí tá dizendo, eu sou alternativa, sua vida é muito tristinha, eu estou propondo uma vida bacana para você. Né? O maluco sempre acha que tem uma vida bacana diferente dos outros. Mas ali era um maluco beleza, né? Era um maluco legal, o Vale Bene. Não é esse, né? Esse tipo de maluco que
muitas vezes, Pedro, você fala. Sempre a se queixar da solidão. Quem te fez com ferro, fez com fogo, Pedro. É pena que você não sabe, não. Vai pro seu trabalho todo dia, sem saber se é bom ou se é ruim.
Aê, contra a vida burocratizada, chata, não sei o quê. E sempre temos de lutar para que a vida seja mais interessante. Acabou, é isso aí. Valeu, Vale Bem.
Sabia que no futuro, inteligência artificial estará em todas as casas?
Ah, eu vi que a maioria dos carros já terão inteligência artificial.
É, e eu que já ouvi até que a inteligência artificial vai ajudar na prevenção de doenças.
No futuro, a inteligência artificial vai estar em tudo. Hoje, ela já ajuda mais de 22 milhões de clientes do Bradesco todos os dias. A Bia, a inteligência artificial do Bradesco, confere seu saldo, faz transferências e muito mais. O futuro fala com você quando você fala com a Bia. Bradesco, experimente o futuro.
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
Quem utiliza Raposo Tavares continua encontrando tudo parado desde a saída do Butantã até a passagem por Cotia. Não é um bom momento para pegar a Raposo no sentido do interior. Quem segue no sentido de São Paulo também encontra dificuldades na aproximação com a Granja e o Rodoanel pela pista externa no sentido da Dutra está congestionado desde a Castelo Branco até a passagem pela Regis Bittencourt. Show de ofertas na Fiat Amazonas Radial. É nessa sexta, não perca, Avenida Alcântara Machado, 2132. Telefone 2799-6000, projeto apoiado pelo Banco BV.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Meninos, vamos fazer um blocozinho acelerado aí? A juíza reviu a sua decisão. Nós ontem fizemos aqui uma crítica muito dura à decisão da Justiça Federal de suspender a vacinação. No Amazonas, em razão ali da coisa, e a justiça fez a coisa certa, né? A própria juíza, vamos lá.
Isso, é a juíza Jaiza Frache, da primeira vara federal.
A juíza chama Jaiza, tá? Para não acharem que você fez um troço aí. Não tem nada contra o nome dela, só que ficou a juíza Jaiza, quem está ouvindo pode se confundir.
É a Jaiza Frache. da primeira vara federal civil do Amazonas. Ela, é isso que você falou, Reinaldo. Na terça-feira ela decidiu por suspender e ontem à noite ela decidiu por retomar. Só que a doutora impôs algumas condições. Determinou que a imunização de idosos inicie imediatamente após a apresentação pelo governo de um plano concreto para a aplicação da vacina. Estabeleceu também que deve ser criada uma sala virtual em que seja definida a ordem de atendimento das pessoas. Decisão também exige informações sobre as 60 mil vacinas doadas por São Paulo ao Amazonas.
Pois é, deveria ter feito isso no primeiro dia e deixar a vacinação correr. Né? Punindo quem não entregasse o que a senhora pedisse. O que não faz sentido é por causa de uns vagabundos punir todo mundo. É, Coronavac, rapidinho.
O diretor do Instituto Butantan de Mascovas anunciou hoje que o governo federal se comprometeu a comprar mais 56 milhões de doses da Coronavac. Segundo ele, o contrato será assinado na próxima terça-feira e os imunizantes serão produzidos pelo Instituto.
Ah, você vai, nossa, vai, vamos ter um monte de gente que vai virar jacaré, é isso? É. É, bolsonaristas, faça o seguinte, deixa primeiro quem não é bolsonarista tomar, tá? E vocês não se aglomeram, fiquem escondidos debaixo da cama. É... E a vacina... Ai, meu Deus. Lá vai. Vai. Vai, presidente. Vai, fala.
O presidente Jair Bolsonaro, Reinaldo, disse que o Brasil não tem dinheiro para ficar comprando vacinas. Defendeu na sequência que a gente desenvolva um produto nacional.
Vai bem. Não entrou, Valerio. Ah.
Computador daquele um segundinho, gente.
Foi. Oh, olha, claro que é desejável que o Brasil tenha tal, mas é porque não tem dinheiro para comprar vacina, fica aparecendo. É, não, que aqui o tal do ministro da Ciência e Tecnologia, o astronauta lá, disse que tá desenvolvendo uma vacina. Me dá uma preguiça disso. Sim, nós vamos começar a produzir o ingrediente farmacêutico ativo aqui, mas ele foi desenvolvido na China. Isso que ele está falando é assim, nós vamos ter o nosso próprio ingrediente, nosso ingrediente farmacêutico ativo que ele vai, quando injetar na veia, a pessoa sai dançando brasileirinho, que nem a Daiane dos Santos. Entendeu? Você injeta a vacina e sai. Chega de delinquência. Dá mais. É, o Butantan quer que use uma agulha mais fina para desperdiçar menos imunizante, o que eu acho boa. E rapidamente, a vacina Janssen, estudos apontam que a vacina desenvolvida pela Johnson & Johnson tem eficácia 66% contra casos graves, moderados. Graças a Deus, ainda bem, tomara que assim seja. Vamos para o comercial, olha bem.
Já pensou trabalhar em São Paulo e morar em Atibaia, a menos de uma hora de carro da capital? O custo de vida é menor no interior e Atibaia está entre as melhores cidades para viver no Brasil. Venha conhecer o mais novo empreendimento da construtora Patriani, o Mirai Atibaia Patriani, com apartamentos de 85 e 89 metros, duas suítes e até casa de campo. Visite o apartamento decorado, Avenida Dona Gertrudes, 181, Alvinópolis. Esperamos você!
Vem ser feliz no América perto de você. Nosso cardápio está recheado de sucessos. São massas, grelhados, hambúrgueres, pokes e saladas em clássicos como Caesar Pasta, Polpetone e o Minuano. Sem falar nas incríveis sobremesas como o Farofino e o nosso exclusivo Frozen Iogurte América, que faz sucesso há anos. Mas se você não vem ao América, o América Delivery vai até você. Procure por Restaurante América no iFood e tenha acesso a promoções exclusivas. Nossos pratos mais gostosos na sua casa em um clique.
Seu caminho.
A Tietê está parada ainda no sentido da Ayrton Senna, a partir da região da Ponte do Limão até lá embaixo, a chegada à Ponte Aricanduva. Já no sentido da Castelo Branco, a Tietê melhorou muito, vale a pena de ponta a ponta. Show de ofertas na Fiat Amazonas Radial é nessa sexta, não perca. Avenida Alcântara Machado, 2132, telefone 2799-6000, projeto apoiado pelo Banco BV.
Meninos, mudando um pouquinho as coisas aí, vamos aí da 24 a 27, vai lá.
A vacina, Reinaldo, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca, é liberada pela Agência Europeia de Medicamentos. Próximo passo, antes da distribuição dela nos 27 países do bloco, é a aprovação pela Comissão Europeia agora.
Muito bem, está havendo ali uma pressão muito forte, né? Porque, enfim, a situação da Europa é gravíssima e precisa acelerar a vacina. E a nossa parte da COVAX, quando chega a vacina do consórcio?
A diretora-geral assistente da OMS, da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão, afirma que o Brasil vai saber na semana que vem, Reinaldo, quantas doses deve receber nessa primeira leva da vacina adquirida por meio do consórcio. Em entrevista à Band News FM, ela disse que receber menos do que o esperado será uma realidade de todos os países que estão comprando vacinas. Em relação ao consórcio, o que se sabe é que o Brasil terá até o fim do ano doses suficientes para imunizar 10% da população. A origem e o selo da vacina também já são públicos.
Muito bem, olha, enfim, a gente está vendo aos poucos, vai, mas infelizmente vai demorar mais do que pensávamos. Ô, Valio Beni, eu acabei não começando a marcar o tempo, sobra quanto aí?
Sobramos com 4 minutos e 20.
Não, agora nessa paradinha de São Paulo.
Ah, no de São Paulo falta um minuto, verdade. Me perdi até...
uma campanha para a imprensa, vamos lá.
Consórcio de veículos de imprensa formado por Folha, UOL, Estadão, o Globo, G1, etc., lança hoje à noite uma campanha que busca incentivar a vacinação contra a Covid. Campanha na TV, nos jornais e também na internet. Esse mesmo consórcio colhe e informa desde junho do ano passado os números de mortes e de casos da doença em todo o país.
Olha, claro, absolutamente necessário, né? Alguém tem de fazer. Eu acho muito... Bom, gente, quando a gente pensa que o Ministério da Saúde até hoje não fez uma campanha decente, nem sobre prevenção e nem sobre vacinação adequada, nós nos damos conta do buraco em que estamos metidos. E não tem jeito, né? O negacionismo pune os países. Para encerrar, falem do México aí, rapidinho.
O México superou a Índia e se tornou o terceiro país do mundo com mais mortes pelo coronavírus. São até agora mais de 155 mil mortos, ficando atrás apenas de Estados Unidos e do Brasil.
A Índia tem 1,4 bilhão de habitantes, 1,3, e o México tem 126 milhões de habitantes. Ali, um presidente de esquerda, López Obrador, disse delinquência sobre a doença até outro dia. É isso aí.
Band News FM. Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Agora sim, Vai Ben. Quanto tempo nós temos, Vai Ben?
2,5.
2,5. Bom, nós encerramos a semana, né? Aqui, a semana Raul Seixas, né? Nessa nossa volta. Feliz, graças a Deus, com a audiência respondendo espetacularmente, com pessoas de verdade. Sim, somos muito duros com a incompetência, porque é preciso. Né? Mesmo quando a incompetência é voluntária, são pessoas que estão exercendo serviço público. E, portanto, o público não pode arcar com as consequências desta incompetência. Agora, pior do que a incompetência é quando as pessoas passam a agir com o cálculo deliberado que resulta em mortes, ou sabe que corre o risco de provocar esse resultado e, no entanto, provoca, como está na denúncia apresentada ao Procurador-Geral, na queixa apresentada ao Procurador-Geral contra o presidente, pelos ex-subprocuradores da República. Artigo 267. Você pode agir para matar as pessoas ou você pode agir sabendo que corre o risco de matar. É um crime muito grave. Né? E nos despedimos com O Dia que a Terra Parou. Raul, homenagem, uma referência a um filme aí de 1951 ainda sobre a Guerra Fria. Vai, canta, Raul. Tchau. Segunda, estamos de volta.
Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei com o dia que a terra parou. Com o dia que a terra parou.
Foi assim, num dia em que todas as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como que se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia ninguém saiu de casa. Ninguém. O empregado não saiu pro seu trabalho, sabia que o patrão também não tava lá. Dona de casa não saiu pra comprar pão, pois sabia que o padeiro...
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.